Remei pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
Remei
pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias da Amazônia apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e dos nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Eu vou cantar, vou falar pra todo mundo, dançando com a dona Zefa.
O som do Carimbó do Norte, no ritmo dançante que já desembarcamos a nossa Bajara do Conhecimento diretamente no seu porto. Eu já estou pronta para navegar com você nas ondas do rádio e descobrir o que a nossa Amazônia tem de melhor para nos oferecer e aprender. Se achegue você que é de um dos 7 estados da Amazônia Legal e de outros estados do Brasil. Simbora nessa viagem também, pois o Caminhos da Amazônia já está no ar.
De Talizinha, na beira do mar. Eu quero ver você toda apaixonada, dançando na madrugada ao som do meu carimbó. Eu quero ver você toda apaixonada, dançando na madrugada ao som do meu carimbó.
Por aqui a equipe da Rede de Notícias não para um segundo. Está sempre em busca de muita informação para compartilhar com você, ouvinte. E na região amazônica, o que não falta é assunto para compartilhar. Temos as vivências dos povos, o cotidiano das comunidades e também os desafios que enfrentam para manter a proteção de seus territórios e o bem viver com a natureza. E a temática de hoje envolve todos os estados do Brasil. Uma ameaça, às vezes invisível, mas que tem gerado muitos impactos à biodiversidade e à saúde da população. Escute essa canção que você vai já entender.
Eu já sofri por causa do veneno, um sofrimento de um modo esquisito, porque o veneno tava me matando, a medicina já tinha me dito. Se eu quisesse durar mais um pouco e ter saúde, vou mais ou menos, que eu me alertasse enquanto era cedo. Fiquei pensando e foi me dando medo e abandonei o uso de veneno.
Se você achou que a temática de hoje é sobre o uso do veneno ou agrotóxicos nas produções agrícolas, também acertou, pois o Brasil segue como um dos líderes mundiais no uso de agrotóxicos e os diversos casos relatam a ocorrência de derivas, que é o deslocamento do produto para fora do alvo de contaminação. Por isso, na temática de hoje, queremos trazer um alerta sobre a utilização de ferramentas para dispersão desses produtos, a exemplo de drones. De início, vamos entender o que diz a legislação sobre a liberação dessa ferramenta e se o uso de drones tem aumentado a contaminação do solo por agrotóxicos. Quem foi em busca dessas respostas foi a Jéssica Santos. Vamos ouvir? Olá, Jéssica!
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e olá você, ouvinte. Quem vai explicar melhor pra gente sobre o assunto relacionado à pulverização de veneno com drone é o Emiliano Maldonado, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Seja muito bem-vindo ao Caminhos da Amazônia. Para iniciarmos o nosso bate-papo, como a pulverização com drones se compara à pulverização tradicional em termos de alcance, precisão e custo?
Nós temos pesquisado, né, e analisado situações que envolvem conflitos com agrotóxicos e violações de direitos humanos no Brasil. E no último período, tendo uma análise mais apurada sobre o grave problema, né, que é a pulverização aérea de agrotóxicos. Isso já era um problema que afetava, né, uma série de territórios, né, que tentam, né, manter os seus modos de vida, produzir alimentos sem veneno. No entanto, os estudos e pesquisas, e principalmente as denúncias que têm chegado até nós, nos últimos anos, apontam um novo elemento aí, que é o uso dos drones, né, para pulverização aérea. E aí, diante disso, provocados por essas demandas, né, que vinham dos territórios, fizemos um estudo sobre os drones, né? Um aspecto que a gente tem que observar é que a pulverização aérea, ela já causava danos, né? Ela já vinha apresentando vários problemas, e isso inclusive motivou várias ações judiciais na tentativa de responsabilizar os atores por esses danos, por essas derivas, né, de agrotóxicos. No entanto, quem tinha condições financeiras para fazer o uso, né, de aviões para pulverização aérea eram os grandes produtores rurais, né? Então, eles que tinham condições de viabilizar esse tipo de prática. Com a chegada, né, dos drones, e eles utilizavam, né, essa tese de que seria um mecanismo mais preciso, o que a gente tem observado é que houve uma flexibilização nas normativas de pulverização aérea, com redução das distâncias, supostamente pela melhoria dessa tecnologia, mas o que as denúncias têm apontado é que essa tecnologia, né, os drones para pulverização, seguem causando deriva, inclusive diante da flexibilização na metragem e as dificuldades decorrentes desse tipo de tecnologia da fiscalização, a gente vê que houve uma certa popularização, né, dessa prática por pessoas que não têm sequer treinamento, né, para estar realizando esse tipo de pulverização.
Existem evidências de que o uso de drones reduz ou aumenta a contaminação do solo por agrotóxicos? E quais outros impactos ambientais?
As empresas, né, os órgãos, né, vinculados ao agronegócio, eles alegam que seria uma tecnologia melhor e que reduziria os impactos. No entanto, o que a gente tem verificado é que, como ela não tem sido fiscalizada e a gente tem um grande conjunto, né, de drones que estão operando de forma ilegal, ou seja, a gente pode dizer que de cada 3 drones, né, mais ou menos 2 estariam operando sem as condições adequadas, a gente tem um aumento dos impactos provocados por esse tipo de pulverização.
Quais protocolos existem para evitar acidentes durante a pulverização aérea com drones?
Veja, existem várias normativas, né? Tanto instrução normativa do MAPA, como portarias, né, que tentam, digamos assim, mitigar e evitar o risco de acidentes. No entanto, a gente tem que observar que a gente está lidando com uma série de substâncias altamente químicas. E essa toxicidade, né, ela vai, infelizmente, ainda que utilizadas as medidas que a gente defende, né, não vai assegurar que isso não venha causar danos à saúde dos trabalhadores que estão utilizando, desses agricultores, né? E também que não vai evitar possíveis acidentes relacionados à deriva dessas substâncias para outros locais que não seriam aqueles que inicialmente estavam destinados para a pulverização.
Emiliano, e para a gente finalizar, como os órgãos de fiscalização monitoram o uso de drones para evitar danos ambientais? E o que diz a legislação brasileira com relação a essa regulamentação?
Sobre o marco regulatório, né, a gente tem, de maneira geral, a Instrução Normativa 02 de 2008 do MAPA, mas ele também criou a Portaria 298 de 2021 e estava, né, está trabalhando aí numa nova portaria que teve, né, foi apresentada, que é a 1187 de 2024. No entanto, essas portarias da nossa avaliação, elas são insuficientes, mas elas colocam como órgão, né, principal dessa fiscalização o MAPA. Além do MAPA, a gente sabe, né, que o espaço aéreo ele é, né, controlado pela ANAC, né, então a ANAC tem um papel importante quanto a essas questões, mas infelizmente, mais especificamente quanto à pulverização de agrotóxicos, não tem têm, esses dois órgãos não têm tomado as medidas que nós consideramos necessárias, né? Tanto os órgãos ambientais municipais, estaduais e federais, eles podem, se verificado algum dano, né, ambiental, atuar. No âmbito assim, de protocolos e normativas, a gente tem defendido que o documento que nós temos hoje mais avançado é a Resolução 24 de 2022 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que aprimora essas distâncias mínimas e protege uma série de locais.
Muito obrigada, Emiliano Maldonado, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, por sua participação e esclarecimentos aqui com os nossos ouvintes. Jéssica Santos, para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigado, Jéssica Santos, e ao professor doutor Emiliano Maldonado, que também integra a coordenação da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida.
Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente.
E o estudo Uso de Drones para a Pulverização de Agrotóxicos do Brasil, desenvolvido pela campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, com a contribuição do professor Dr. Emiliano Maldonado e o engenheiro Eduardo Reguzzi, apresenta informações detalhadas sobre esses impactos. E um dado importante para ressaltar é que o Brasil tem a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do planeta, atrás somente dos Estados Unidos, que tem cerca de 3.600 aeronaves. Se observa que a quantidade de aeronaves agrícolas vem crescendo no Brasil, e uma taxa média de 3,93% ao ano. Nos últimos 10 anos, a frota passou de 2.035 aeronaves em 2015 para 2.722 em 2025.
Ó donos do agrobiz, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente.
Ouvinte, se você pensa que a região amazônica está isenta dessa situação, não está não. No próximo bloco, vamos desembarcar em alguns estados da Amazônia para entender mais de perto o quanto essa atividade tem gerado danos ambientais e de saúde para as populações. Não sai daí não, que já estamos de volta.
Que há na terra nem alimentam tanto a gente como alegam. Pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista, essa voz, a da ciência. Tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais a que comer com agrotóxico, povo tem mais a que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia Miss Motosserrainha do desmatamento.
Já o que acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento. Vocês se elegem e legislam feito cínicos, em causa própria ou de empresa coligada. O frigo, a multi de transgene e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada. Até comunista cai no lobby antiecológico do ruralista, cujo clã é um grande clube. Inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube. Vocês que enxotam o que luta por justiça. Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente pela frente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira.
A RNA está apresentando Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, em defesa da nossa casa comum.
Rede de Notícias da Amazônia, uma aliança com lutadores sociais, em defesa do ser humano e da mãe natureza. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou morto com muito amor. Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou morto com muito amor. Brasileiro, batuqueiro, marabaixo, macapá. Sou garantido, caprichoso, boi bumbá. Sou Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Pororoca, Carimbó, Marajoara, sou nortista. Meu coração bate palmas no Tocantins, de repente eu troco o passo, já estou no Maranhão, dançando reggae boy em São Luís.
E nós já estamos de volta aqui no programa Caminhos da Amazônia, ao som de Lamazon, o som do Brasil, do norte, da cultura e do povo, que respira cultura e tradição. Por aqui não tem tempo ruim, não. Faça chuva ou faça sol, a nossa equipe segue para compartilhar informações e conhecimento sobre os povos, culturas e vivências da Amazônia. Então, estás esperando o quê? Aumente mais o volume, pois já estamos no ar.
Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador.
Para você que chegou agora, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa Bajara do Conhecimento e informações no Caminhos da Amazônia. Na temática de hoje, estamos falando sobre a pulverização de veneno com drone, no contexto de danos ambientais às populações. No primeiro bloco, ouvimos o professor Dr. Emiliano Maldonado, que integra a coordenação da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, que apresentou dados de um estudo sobre o uso de drones para pulverização de agrotóxicos no Brasil. Agora vamos desembarcar em alguns estados da Amazônia Legal e entender como acontece essa situação. E o Maranhão é o estado que concentra o maior número de denúncias de comunidades contaminadas por pulverização de veneno. A prática por tecnologias de drone tem aumentado ainda mais os impactos às produções e à saúde, principalmente de agricultores familiares. Quem compartilha esses relatos é a repórter Eane Silva.
Caminhos da Amazônia.
Esse drone veio botar esse veneno aqui, né? E tá aí a situação. Atingiu minhas plantas, já tive prejuízo.
De acordo com os dados parciais de conflitos no campo no Brasil no primeiro semestre de 2026, divulgados pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, o Maranhão é o estado que concentra o maior número de denúncias de contaminação de comunidades rurais e tradicionais por pulverização de veneno. Segundo o relatório, foram contabilizadas 132 ocorrências de contaminação por venenos agrícolas no Maranhão, de um total de 169 casos em todo o território nacional. Carla Pereira, da coordenação da CPT Maranhão, fala sobre esses dados.
Os dados, eles só confirmam o que o Maranhão está dizendo, gritando há muito tempo, né? A gente está vivendo uma guerra química em que as comunidades estão sendo atacadas brutalmente, né? É uma guerra que só um lado ataca. E isso nos traz mais desafios para conseguir enfrentar a morosidade do Estado, né, no processo de regularização das comunidades, dos territórios, no combate à pulverização, ao fogo criminoso e as ameaças que só se intensificam, né, à medida que as comunidades se juntam, se organizam para fazer a denúncia.
Os venenos pulverizados por aviões e drones atingem diretamente territórios indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, babaçu e agricultores familiares.
Aí, ó, bem pertinho aqui do mineral, ó, jogando veneno, ó. Nossas plantações de milho, de macaxeira, de abóbora, colocando veneno aí, ó.
E fui jogado, o veneno pegou em mim aqui, eu senti aquele mau cheiro do veneno, e foi na hora que eu chamei minha filha, tô jogando veneno aqui. Dor de cabeça forte, e imediatamente eu fui pra casa. Passou uns 3 dias sentindo uma queimação nos braços, entendeu?
É de tanja desse, senhor, uma tanja doce. Aí as tanjinhas tudo caindo no chão, senhor. Isso é coisa que faça, senhor, isso é um crime, meu irmão. Eu não gosto de andar pra cá, eu não gosto.
Então, uma coisa que aconteceu, é um absurdo. Isso aqui não é procedência que a pessoa tem.
Luiz Antônio Pedrosa, advogado popular e militante de direitos humanos, povos e comunidades tradicionais no Maranhão, fala sobre a pulverização aérea que cada vez mais vem se potencializando através da tecnologia do drone.
Após as tecnologias modernas permitirem a pulverização por drone, houve uma explosão no aumento de registros de drones, sem falar naqueles que trabalham nas lavouras sem qualquer tipo de registro e controle dos órgãos de fiscalização ambiental. Você tem uma ideia, no Maranhão, de 2023 a 2025, houve um aumento de um drone para 2023, e em 2025 nós já tínhamos 1.074 drones operando no estado. E a nível nacional, de 674 em 2023 para 7.300 drones operando, sem falar naqueles que são clandestinos. Então, a pulverização aérea de agrotóxico, ela veio para ficar, e ela exige uma resistência mais qualificada dos trabalhadores.
Com informações da Rádio Boa Notícia, da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para o programa Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não se salva o meio ambiente.
Muito obrigada, Eane Silva, por compartilhar esses relatos. E que lamentável é conviver com essa guerra química, onde apenas um lado sai ganhando. Enquanto os agricultores e agricultoras familiares, as populações e as comunidades tradicionais sofrem com os danos que vão para além dos territórios, acabam afetando a saúde e todo um contexto social de sobrevivência. E no estado do Pará, em Mojuí dos Campos, região metropolitana de Santarém, a utilização de drones para pulverização também tem aumentado e atinge principalmente a produção de hortaliças de agricultores familiares. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Caminhos da Amazônia.
Nos últimos anos, os drones agrícolas têm sido apresentados pelo setor do agronegócio como uma alternativa moderna para pulverização aérea de agrotóxicos em comparação ao uso de aeronaves tripuladas. E o uso de drones tem crescido de maneira significativa, sem uma regulação efetiva e sem a capacidade fiscalizatória, o que pode estar ampliando silenciosamente a utilização de agrotóxicos no território nacional, em específico na região amazônica. E nesta região, os conflitos que envolvem agrotóxicos e violações de direitos humanos já estão sendo denunciados há anos, especialmente em comunidades que buscam manter modos de vida sustentáveis e produzir alimentos sem veneno. No município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, agricultores familiares alertam sobre os impactos da pulverização aérea por drone na produção de hortaliças. De acordo com Antônio Valdir de Oliveira, morador da comunidade Garrafão e representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Mojuí dos Campos, a prática que tem se expandido rapidamente na região, inclusive com empresas especializadas nesse tipo de serviço, tem gerado sérios prejuízos às comunidades rurais.
Com relação a essa pulverização aérea, infelizmente, de drone,
principalmente, está tendo muito aqui no nosso município já, né? Inclusive tem tem uma pessoa aí que já montou uma empresa só para fazer esse tipo de serviço, né? E isso tem aumentado bastante aqui no Mujuí e tem nos prejudicado muito, né?
A deriva de agrotóxicos, que é quando o vento espalha os produtos químicos para áreas vizinhas, atinge cultivos que não deveriam receber a aplicação, a exemplo das hortaliças que estão sendo destruídas próximo à comunidade Terra Preta, como relata Antônio Valdir.
Aqui na região da comunidade Terra Preta, onde é o polo da hortaliça, esse tipo de pulverização aérea por drone tem prejudicado muito os produtores de hortaliça, né? Porque acaba indo nessa pulverização para essas outras áreas e tem matado, né? Matado as verduras, tudo, tem prejudicado muito, né? Então é uma situação bem gritante e infelizmente já é uma realidade aqui no nosso município.
Antônio Valdir pontua ainda que mais distante do centro urbano de Mojuí, na região do rio Curuaúna, há também a pulverização na mata nativa por parte da atividade agropecuária, o que tem colocado em risco a biodiversidade.
E também nós, infelizmente, também aqui mais distante da centro urbano de Mojuí, na região do rio Curuaúna, há também essa pulverização, né, na mata nativa por parte do pessoal da pecuária, né, que então estão jogando de avião e que tem também destruído a nossa fauna e a nossa flora com esse tipo de ação, né? Isso é um crime, né? Um crime violento contra a natureza, contra tudo. E tem cada vez mais nos prejudicado também com a contaminação das águas, né? Então, bem prejudicial. E a gente está na luta aí contra isso, né? Para que se tente coibir.
A expansão da pulverização aérea por drones evidencia falta de regulamentação e é incompatível com os modos de vida de comunidades rurais e tradicionais, com a proteção dos bens comuns como a água, o ar e a biodiversidade, e inviabiliza a produção agroecológica que é desenvolvida por esses territórios e comunidades. Neste contexto, seriam urgentes as medidas de fiscalização para proteger a vida de quem cuida da terra e produz alimento de qualidade e sem veneno. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Rede de Notícias da Amazônia. Porque parado não há mudanças.
Os órgãos vinculados ao agronegócio alegam que o uso dessa tecnologia reduziria os impactos. No entanto, o que se verifica é a ausência de fiscalização e como a operação de forma ilegal pode provocar mais impactos aos territórios. As populações mais afetadas estão, sim, pedindo socorro, mas suas vozes estão sendo sufocadas pelo veneno e negligenciadas por quem deveria protegê-las, os estados e os governos. É hora de mudar essa realidade de fato e implementar as leis que proíbem em todo o território nacional a pulverização aérea de agrotóxicos diante da violação de direitos constitucionais à saúde, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à alimentação e à nutrição adequadas e à integridade das terras e dos povos indígenas.
Sua boca é o Brasil que ninguém vê. Tic-tac, tic-tac.
Turma de casa, a temática foi bem impactante e é uma realidade que muitos desconhecem. E no Caminhos da Amazônia é assim. Queremos que essas temáticas, estudos e pesquisas cheguem até você. Precisamos muito manter a proteção socioambiental nos territórios. E dá um chega na utilização de venenos e de outras ações que impactam as florestas e seus povos. Por hoje a nossa jornada fica por aqui. Não se preocupe que já desembarcamos novamente para te informar sobre outras temáticas importantes. Ficou com alguma dúvida? Acesse o nosso programa no site rededenoticiasdaamazonia.com.br. Compartilhe para mais pessoas. Não anotou o endereço? rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Caminhos da Amazônia.
Deverá tristeza do jeito que Deus criou. Olha os olhos do menino carregando a dor. Lá dentro tem um povo todo enfeitado. Tô tocando zabumba e dando viva ao Senhor. Quebradeira de coco é babaçoeia. A dor é um coco ruim de quebrar. A dor é um coco ruim de quebrar. Quebradeira de coco é babaçoeia. A dor é um coco ruim de quebrar. A dor é um coco ruim de quebrar.
Você ouviu Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.